Jornal Câmara dos Deputados.
Área de saneamento poderá ter comissão permanente na Câmara.
Estatuto da Igualdade Racial entra em vigor a partir de amanhã.
Pesquisa revela que eleitor já esqueceu o nome de seus candidatos.
Debatido e aprovado na Câmara dos Deputados, o Estatuto da Igualdade Racial passa a vigorar amanhã.
Saiba mais sobre a nova legislação na reportagem de Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara.
Nesta quarta-feira, entra em vigor o Estatuto da Igualdade Racial, que busca garantir a igualdade de oportunidades à população negra, além de combater a discriminação e a intolerância étnica. O texto apresenta propostas em áreas como educação, saúde, trabalho e acesso à terra. Entre elas, o incentivo à contratação de negros em empresas, o reconhecimento da capoeira como esporte nacional, a inclusão do racismo na internet como crime e a garantia do livre exercício de culto religiosos africanos. Segundo o ex-ministro da Igualdade Racial, deputado federal Edson Santos, do PT Fluminense, o Estatuto consolida direitos da população negra e fixa para o Estado diretrizes e obrigações em relação a essa parcela da sociedade.
Esse segmento, né, da sociedade, por conta do processo em que se deu a abolição, ficou desprovido de todos os mecanismos para uma inclusão plena e digna na sociedade brasileira. Então, eu acho que muda nesse aspecto, né, de ter um comprometimento do Estado, da administração pública, com a promoção da igualdade racial e, por conseguinte, no combate ao racismo.
Respondendo a críticas, Edson Santos não descarta o uso de critérios socioeconômicos para acesso a políticas públicas, como a de cotas, mas defende a necessidade de ações afirmativas para a população negra como forma de reparar os danos decorrentes da escravidão.
Há um segmento da nossa intelectualidade, né, que busca mascarar o histórico da escravidão e toda a sua herança, né, maldita, né, que ainda existe na sociedade brasileira, com a população negra que ficou livre do açoite da senzala, mas presa à miséria da favela e das periferias das grandes cidades. E para isso é preciso, sim, ter políticas afirmativas, ter um tratamento, né, diferenciado, voltado à comunidade negra brasileira.
O deputado Edson Santos admite que o estatuto não trará uma solução definitiva para o problema do racismo, mas acredita que ele servirá de orientação para que Estado e sociedade busquem a igualdade racial no Brasil. De Brasília, Verônica Lima.
Justiça. Parecer favorável à entrega gratuita de documentos em ações.
Proposta oriunda da sociedade civil em discussão na Câmara dos Deputados determina que o cidadão tenha acesso gratuito a documentos necessários para a abertura de ações judiciais.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre o assunto.
A Comissão de Legislação Participativa aprovou o relatório favorável ao projeto que torna gratuito o fornecimento de documentos públicos exigidos quando o cidadão vai propor ações judiciais. O projeto foi sugerido pela ONG Associação Brasil Legal e será válido para ação popular, ação civil pública, denúncia de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público, representação ao Ministério Público, aos tribunais de contas e ao Legislativo. Relator do parecer favorável à proposta, o deputado Roberto Brito, do PP da Bahia, ressalta que essas ações são ferramentas de defesa do interesse público para a restituição de recursos eventualmente desviados. Por outro lado, Roberto Brito lembrou que muitas vezes o cidadão não tem condições financeiras de providenciar cópias porque os processos são volumosos.
E a pessoa não tem nem o que gastar com transporte, muito menos com comida e outras necessidades básicas. Imagine para tirar xerox. Então, a ideia era exatamente você ter uma cota que você pudesse liberar essas xerox dos documentos públicos, de uma maneira geral, desde quando a pessoa fosse uma pessoa necessitada.
Segundo Fernando Fernandes de Abreu, presidente da Associação Brasil Legal, o projeto vai facilitar o exercício da cidadania. Abreu destaca que os processos são complexos e facilmente chegam a 2.000 folhas, como no caso de um cidadão que, por exemplo, exemplo, requer o processo licitatório de uma obra.
Então, você penaliza o cidadão que quer ajudar o poder público, a sociedade, afinal, e tirar do bolso.
O projeto, que torna gratuito o fornecimento de cópias de documentos públicos para a instrução de ações judiciais, será analisado por 3 comissões antes de ser submetido à votação em plenário. De Brasília, Idelene Macedo.
Vanessa Graciotin, do PCdoB do Amazonas, parabenizou a juíza Carla Maria Santos Reis, que assumiu nesta terça-feira em Manaus o cargo de desembargadora.
Vanessa Graciotin ressaltou o trabalho desenvolvido pela juíza nos 21 anos em que atua na área. De acordo com a deputada, a desembargadora se notabilizou pelo combate à violência contra a mulher.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, prestou homenagem à Constituição Brasileira, que em 5 de outubro completou 22 anos. O deputado relembrou a composição da mesa no dia em que a Carta Cidadã foi promulgada, da qual fazia parte.
Segundo Mauro Benevides, em pouco mais de 2 décadas de existência, os parlamentares brasileiros buscaram aprimorar a Carta Magna com 70 emendas. Entretanto, mantiveram-se intocadas as cláusulas pétreas.
Em instantes, no jornal Câmara dos Deputados.
A área de saneamento poderá ter comissão permanente na Câmara.
Câmara discute desconto do aluguel residencial em contra-cheque.
Pesquisa revela que eleitor já esqueceu o nome de seus candidatos.
A Voz do Brasil retorna após o intervalo.
Eleições 2010. O segundo turno no Distrito Federal. A polêmica. Flashes ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. Informações sobre trânsito, justificativa de voto, funcionamento do comércio e outros serviços. A apuração e o resultado. Tudo aqui na Rádio Câmara. Cidadania em tempo real.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack é uma droga perigosa. Os grãos fumados em cachimbos viciam rapidamente. Ele acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial, dilata as pupilas, provoca suor intenso, tremores e excitação. Dá aquela sensação de poder e euforia. Mas não se engane, o crack mata. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Câmara faz.
Ei, vamos almoçar no rodízio?
Negativo. Vamos num restaurante de comida aquilo.
É isso aí, quem come muito paga muito, quem come pouco paga pouco.
Para quem mora em condomínio, a conta de água também vai ficar desse jeito, conforme o consumo de cada um. Os deputados federais criaram e aprovaram o projeto que manda colocar medidor de consumo de água para cada casa ou apartamento de condomínio. E nesse mesmo projeto encaminhado ao Senado, há um limite para o valor cobrado pelo serviço de esgoto. Não vai poder passar da metade do que for pago pela água. Os deputados federais querem estimular a economia de água, além de tornar a conta mais justa. Câmara faz. Compromisso com o cidadão.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Comissões. A área de saneamento poderá ter comissão permanente na Câmara.
Proposta em análise na Câmara cria mais uma comissão permanente na Casa, com o objetivo de analisar questões referentes ao saneamento básico.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem outros detalhes sobre o projeto.
A Câmara pode contar em breve com um órgão específico para analisar a situação do saneamento básico no país. Proposta do deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, cria a 21ª Comissão Permanente da Casa, a Comissão Permanente de Saneamento. Pelo texto, a nova comissão seria responsável por acompanhar projetos de lei e programas do governo relacionados ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Maldaner lembra que em 2007 entrou em vigor a Lei do Saneamento Básico e em 2010 a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na avaliação do deputado, a aprovação das normas pelo Congresso foi um passo importante para melhorar o atendimento à população nessas áreas, mas ainda há muita carência no setor.
Então eu acho fundamental, muito importante, o Congresso Nacional criar essa comissão permanente de saneamento para acompanhar todos os investimentos que serão feitos em nosso país, principalmente na área do saneamento. Principalmente porque previne, você investindo em saneamento básico, você está previndo uma série de doenças.
A última pesquisa nacional de saneamento básico, divulgada pelo IBGE, mostra que 99% dos municípios brasileiros contam com rede de abastecimento de água e 55% com rede de esgoto. Menos de um terço das cidades brasileiras, no entanto, tem esgoto tratado. Segundo o IBGE, 28% dos municípios com esgotamento por rede geral fazem tratamento do esgoto, apesar de o volume representar 69% do total coletado no país. São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro possuem os melhores índices de esgoto tratado. Na outra ponta, os piores índices são encontrados em Sergipe, Amazonas, Pará, Rondônia, Piauí e Maranhão. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Agricultura.
Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, comunicou o falecimento do engenheiro José Antônio de Oliveira, ocorrido em 18 de outubro, em Rondônia, de falência múltipla dos órgãos aos 55 anos de idade.
Moreira Mendes destacou a luta do empreendedor em defesa do agronegócio no norte do país. Segundo o deputado, o engenheiro era defensor da ampliação da agricultura na Amazônia, combatendo instituições que se posicionam contra o desenvolvimento agrícola da região.
Economia.
Câmara discute desconto do aluguel residencial em contra-cheque.
Os deputados estão analisando o projeto que permite o desconto no contra-cheque da parcela referente a aluguel de imóvel residencial.
A repórter Carla Alessandra tem outras informações sobre o tema.
De acordo com a proposta, o desconto não deve ultrapassar 25% da remuneração líquida do locatário. Além disso, o débito pode ser suspenso a qualquer momento, desde que empresa e locador sejam informados com 30 dias de antecedência. O autor da proposta, deputada Eliane Lima, do PP do Mato Grosso, afirmou que o objetivo do projeto é facilitar o processo de locação e garantir aos proprietários o recebimento do aluguel. O relator do projeto na comissão, deputado Roberto Santiago, do PV de São Paulo, é favorável à proposta, mas defende um melhor detalhamento no caso da perda do emprego por parte do locatário. Roberto Santiago diz que a medida vai facilitar a vida de locadores e locatários.
Que hoje as imobiliárias pedem lá, os proprietários de imóveis pedem que você apresente fiador, apresente fiança bancária, né? A partir do momento que você tem uma garantia desse recebimento, é evidente que facilita a vida de todo mundo. Como disse, dos próprios proprietários de imóveis, que vai ter essa garantia. Então, eu acho que o caminho vai ser sempre no caminho de ter essa facilitação, né? Nós estamos pensando nisso, de buscar uma alternativa concreta onde realmente a lei pegue e facilite a vida de todo mundo.
O Sindicato da Habitação de São Paulo também é favorável ao projeto, que para eles pode aquecer o mercado de aluguel de imóveis sem ferir nenhum direito, uma vez que o desconto tem que ser previamente autorizado pelo locatário. O diretor de locação do Secovi de São Paulo, Jacques Buchatsky, acredita que a medida vai trazer para o setor de locações uma facilidade que outras atividades econômicas já possuem.
É a alternativa mais moderna, mais viável daquela que existia antes, que é o empregado retirar o salário dele, destacar um pedacinho do salário, ir até o banco, pagar aluguel ou ir até a imobiliária. Então é uma facilidade na operação.
A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Com parecer favorável nas duas comissões, não precisa ser apreciada em plenário. De Brasília, Carla Alessandra.
Emanuel Fernandes, do PSDB paulista, mostrou preocupação com o que classificou como desindustrialização do Brasil. Segundo o parlamentar, o Fórum Econômico Mundial mostra que o Brasil vem perdendo competitividade no mercado internacional.
Emanuel Fernandes disse ainda que nos próximos anos, os países vão assumir papéis específicos na produção mundial. Para o parlamentar, a falta de planejamento pode colocar o Brasil na condição de produtor de alimentos e produtos primários, deixando a tecnologia de ponta para outras nações.
Eleições.
Pesquisa revela que eleitor já esqueceu o nome de seus candidatos.
Poucos dias após as eleições, o eleitor já esqueceu o nome dos candidatos para os quais votou, especialmente para deputado e senador, segundo revela a pesquisa do Instituto Datafolha.
A repórter Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o levantamento.
Uma pesquisa do Instituto Datafolha aponta que 30% dos eleitores já esqueceram o nome dos candidatos em quem votaram para deputado federal no último dia 3 de outubro. O levantamento realizado entre 14 e 15 de outubro mostra que a maioria dos esquecidos, 34%, são do grupo que não tem preferência partidária. O deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, vê nesses dados uma prova de que o modelo eleitoral brasileiro precisa mudar. Segundo Colato, o foco está nas eleições majoritárias para presidente e governador. E a escolha dos deputados federais e estaduais fica condicionada ao apoio que recebem das candidaturas oficiais dos executivos.
Eu percebi nitidamente nessa eleição que os deputados que apoiaram a candidata oficial tiveram muito mais vantagens, porque se diziam os donos das emendas, da liberação de recursos, dos grandes projetos, e tem uma vantagem enorme em cima disso. A sociedade, às vezes, fica brincando com a política como uma coisa séria, não levando em conta o trabalho do parlamento.
O eletricista Rubson de Mello votou em Brasília e escolheu o candidato a deputado federal conscientemente. Por isso, não esqueceu o nome do eleito e sabe de quem cobrar projetos que espera ver aprovados.
Tem como cobrar, né? Porque acho que é o certo, né? Você escolhe a pessoa já nesse sentido, né?
Rubson de Mello acredita que as pessoas esquecem em quem votam porque são induzidos e não por livre escolha.
Às vezes é porque a pessoa não tem opção, né? Aí o que vê na frente, às vezes na hora esquece, aí o que vê na frente é através das fotos, né? Aí volta, né? Através de pessoal fazendo propaganda aí, pra que dê na cabeça, né?
O analista legislativo José Nobre também se preocupa com quem não se lembra em quem votou.
Eu acho que as pessoas não ligam muito para quem votam. As pessoas, acho que a maioria quer saber se leva alguma coisa na eleição. O candidato dá alguma coisa para ele em troca. Não se importa, vai botar tudo quanto é fecha suja aí.
A amnésia em menos de 20 dias após o primeiro turno também atingiu a escolha para o Senado. 28% não sabiam mais o nome de pelo menos um dos dois candidatos, já que eram duas vagas para senador. De Brasília, Keila Santana.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, encaminhou pedido à Procuradoria-Geral da República para investigar as denúncias de irregularidades envolvendo Paulo Vieira de Souza, ex-diretor de engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, no governo do PSDB.
Fernando Ferro explicou que o objetivo da ação é esclarecer as denúncias sobre a formação de esquema de arrecadação ilícita de recursos para campanhas políticas, além de investigar supostas práticas ilegais, como corrupção passiva, lesão ao erário público e enriquecimento ilícito.
Zonta, do PP, agradeceu aos mais de 103 mil eleitores catarinenses que o reconduziram à Câmara dos Deputados. Ele lamentou a derrota de Ângela Amin, sua colega de partido, para o governo do Estado.
Zonta mostrou pesar pelo falecimento do deputado estadual catarinense Lício Mauro da Silveira, que acabara de ser reeleito para mais um mandato na Assembleia Legislativa. Segundo ele, o deputado era um exemplo de dedicação à vida pública e defensor de valores éticos e morais.
Bruno Araújo, do PSDB pernambucano, agradeceu os 120 mil votos obtidos em seu estado, resultado este que o reconduziu à Câmara. O deputado parabenizou ainda o governador Eduardo Campos pela vitória no primeiro turno das eleições deste ano.
Bruno Araújo disse que a discussão política não pode ser feita à luz de informações truncadas, confundindo o eleitorado, que é tão diverso culturalmente no Brasil. Ele falou de sua preocupação com a segurança das metodologias utilizadas na produção das pesquisas eleitorais.
Inocêncio Oliveira, do PR, agradeceu aos pernambucanos que o conduziram ao 10º mandato consecutivo como deputado federal. O parlamentar destacou a votação em sua terra natal, Serra Talhada, onde teve mais de 55% dos votos válidos.
De acordo com Inocêncio Oliveira, Serra Talhada é um bom exemplo de que a interiorização é uma solução para muitos dos problemas brasileiros. O deputado disse que a cidade está se transformando em um polo educacional e de saúde.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, agradeceu ao povo gaúcho por tê-lo reeleito com a maior votação entre os deputados de seu partido no estado.
Paulo Pimenta agradeceu à população de Santa Maria, sua terra natal, pela votação recebida na cidade. O deputado também parabenizou Tarso Genro, eleito em primeiro turno para o governo do Rio Grande do Sul.
Flávio Dino, do PCdoB, agradeceu aos eleitores pela votação que obteve na disputa pelo governo do Maranhão. O parlamentar destacou o apoio dos partidos de sua coligação, que mesmo com posições divergentes no plano nacional, construíram uma aliança em defesa do Estado.
Flávio Dino agradeceu ainda pela criação de um movimento nacional em defesa do Maranhão, que deu apoio à sua candidatura ao governo do Estado. A disputa foi decidida em primeiro turno por apenas 0,8% dos votos válidos.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.